A Rádio ONU conversa por telefone com o ministro do Meio Ambiente de Portugal, João Pedro Matos Fernandes, que conversa conosco por telefone de Lisboa. Ministro, muito obrigada por atender a Rádio ONU.
Não, obrigado eu, o prazer é meu.
Ministro, na sexta-feira, dia 22 de abril, aqui em Nova York, será assinado o Acordo do Clima, o acordo que foi firmado em Paris durante a COP21. Qual é a importância da assinatura desse acordo nesse dia 22?
É da maior importância para todo o mundo. Com o Acordo de Paris, por uma vez, pela primeira vez, todos os países do mundo assumiram um compromisso para combater as alterações climáticas. Depois do que aconteceu em Quioto, que foi só para os países que comumente se chamam ricos, depois do fracasso, que foi a Conferência de Copenhaga, em que, de alguma forma, esses países ricos quiseram impor regras a todo o mundo, o Acordo de Paris é um acordo em que a metodologia foi completamente diferente e em que, num processo completamente multilateral, em cada país se comprometeu com o seu próprio esforço. E por isso é que Paris é, de facto, um êxito como acordo. É um acordo que é vinculativo, que é justo, que é equitativo e em que cada país se comprometeu com o seu melhor, sabendo que as metas são para o final do século XXI. E a cada 5 anos serão revistos os compromissos de cada país, sempre com o objetivo de uma maior ambição.
E quais são os principais desafios, ou os maiores, ou mais urgentes, digamos, desafios climáticos de Portugal?
Então, deixe-me dizer assim, até Paris, o verbo que se utilizava quando se falava nas alterações climáticas era o verbo mitigar, ou seja, reduzir os gases que provocam o efeito estufa. Neste momento, se continua a ser da maior importância o verbo mitigar, e já vou falar das consequências que ele tem para Portugal, mas passou também a juntar-se um outro verbo, que é o verbo adaptar. O que é que isto quer dizer? Que as alterações que o clima tem e as suas consequências já no dia de hoje são suficientemente graves para que os países, e entre eles Portugal, se tenham que adaptar, isto é, tenham que saber viver com aquilo que já são as mudanças provocadas pelo clima. Em Portugal, começando por esta parte do adaptar, Portugal, a costa, o litoral português, é, em toda a Europa, dos sítios que já está mais sujeito às consequências das alterações climáticas. Dito de outra forma, Portugal tem que fazer um esforço muito grande para poder manter íntegra a sua linha de costa e todo o seu litoral. Um outro desafio importante no domínio da adaptação tem a ver com as zonas inundáveis. São cada vez mais frequentes os fenómenos climáticos extremos. E por isso, tem em alguns dias, nós sentimos isso, que aqui estamos e aqui moramos, em alguns dias chove com grande intensidade e as zonas baixas das cidades e as zonas ribeirinhas não estão preparadas. E por muito sucesso que tenha Paris, nós temos esses territórios, têm que se poder adaptar e estar preparados para essas mesmas inundações. No domínio da mitigação, o que Portugal e todos os outros países têm que fazer é reduzir os gases que provocam efeito de estufa. E há uns anos atrás falava-se sobretudo da produção de energia e da indústria. Hoje, como eu costumo dizer, por muitas que sejam as chaminés das indústrias, e oxalá sejam muitas, nós podemos sempre contá-las. E, portanto, o grande desafio está, certamente, em consolidar os esforços que foram feitos em termos destes dois setores, mas o grande desafio está na poluição de origem difusa, ou seja, os transportes, os edifícios, que de uma maneira geral são pouco eficientes do ponto de vista energético, e a agricultura. Estes setores difusos, onde nós, há bocadinho, conseguimos contar as chaminés, mas não conseguimos contar os tubos de escape dos automóveis. E, portanto, é sobretudo no domínio destes poluidores difusos que Portugal tem um longo trabalho para fazer. E está a fazê-lo, apostando muito naquilo que é o desenvolvimento do transporte coletivo, apostando muito na mobilidade elétrica, apostando na mobilidade suave nas cidades e, do lado do dos edifícios, onde moram as pessoas, onde estão as empresas, no domínio da eficiência energética. Isto é, para além de Portugal ser um dos campeões da produção de energia por fontes renováveis, mais importante neste momento do que produzir energia por fontes renováveis é sermos muito eficientes na energia que gastamos, poupando ao máximo os recursos que temos.
E o senhor mencionou a poluição difusa que vem de edifícios e automóveis e da agricultura. E qual seria a medida, a prioridade do país para tentar minimizar os efeitos da industrialização, que o senhor também mencionou, sobre o meio ambiente?
Então é assim, a industrialização, e Portugal tendo uma grande vontade de ser um país com uma maior produção industrial e muito voltado para a exportação, neste momento as emissões na indústria são mais reduzidas do que eram há uns anos atrás, fruto da crise e fruto também daquilo que são as melhorias que as próprias indústrias têm feito e, como lhe digo, é mais fácil impor a uma indústria determinados comportamentos do que ao comum dos cidadãos. Por isso aqui Portugal tem um compromisso de, em 2020, e de alguma forma são indústrias, são centrais térmicas, em 2020, 60% da energia elétrica produzida em Portugal tem que vir de fontes alternativas, fontes renováveis, como sejam origem hídrica, solar e eólica. E em 2030 tem o compromisso de 80% da eletricidade consumida em Portugal vir também de fontes alternativas. E um compromisso final que é o de, em 2050, deixar de utilizar combustíveis de origem fóssil. E 2050 é daqui a 34 anos, está aí. E, portanto, este trabalho já começou, mas tem que ser muito intensificado nos anos mais próximos.
E como ministro do Meio Ambiente de Portugal, que áreas o senhor espera potencializar no âmbito do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da implementação dos objetivos?
Quero começar por explicar, porque se calhar não sabem que o Ministério do Ambiente em Portugal tem uma tutela política muito alargada. Às vezes confunde-se o ambiente só com a conservação da natureza, com a água, com os esgotos. Ora, no Ministério do Ambiente em Portugal está toda a mobilidade urbana, estão os transportes, e, portanto, são um conjunto muito alargado de setores, como seja também a habitação, a renovação urbana e do edificado. E os nossos esforços mais concretos vão para continuar, naturalmente, a acompanhar aquela que é a produção de gases de efeito de estufa que vem da indústria, da produção de energia, mas as nossas políticas estão muito voltadas para a reabilitação dos edifícios com mais eficiência energética e para ganhar uma cota significativa no que diz respeito ao transporte coletivo. Todos nós sabemos que o transporte coletivo nas cidades nem sempre a melhoria da oferta corresponde à igual procura, mas os transportes são responsáveis por uma percentagem significativa dos gases que provocam efeito de estufa e é mesmo aí que nós devemos atacar.
Muito obrigada. A Rádio ONU conversou com o ministro do Meio Ambiente de Portugal, João Pedro Matos Fernandes. Muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado eu. Muito gosto de ouvi-la.